Bom, agora já 1h02, a partir de agora no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o superintendente de Operação Norte da Embasa, o Evaldo Neto, e o Flávio Pimentel, que é gerente da Unidade Regional de Senhor do Bonfim. E aí, boa tarde, Evaldo e Flávio, e eu queria começar perguntando para vocês em relação a essa audiência pública que foi realizada ontem, lá na cidade de Senhor do Bonfim, realizado pela Câmara de Vereadores, juntamente com a Embasa. Começa então com o Flávio Pimentel, já que é o gerente do escritório lá, regional de Senhor do Bonfim. Qual a avaliação que o senhor faz dessa audiência pública para discutir o esgotamento sanitário do município de Senhor do Bonfim? Boa tarde.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Macário. Todos que nos acompanham aí na 98 FM, 98 Notícias. Ontem nós estivemos na audiência pública do Senhor do Bonfim, tratando esgotamento sanitário e outros temas relevantes do município, que foram trazidos pela população e por todos os edis, né, daquela casa. E foi, na nossa avaliação, uma audiência muito positiva. Foi apresentado o relatório final da Comissão de Saneamento, que abriu uma oportunidade de trazermos informações do ponto de vista da Embasa e até contrapor alguns pontos que muitas vezes falta um entendimento mais do ponto de vista legal, do ponto de vista do dia a dia da operação do nosso sistema de Senhor do Bonfim. A gente teve essa oportunidade, lá junto com o presidente daquela casa, Dr. Ari Urbano, de trazer essas informações para a população e para a imprensa e abrir esse canal de diálogo. Não houve naquela semana, ou nessa semana, apenas a audiência pública, nós também fizemos um atendimento lá na Câmara de Vereadores do Senhor do Bonfim durante 3 dias, onde recebemos a população e levamos as informações, muitas delas também tratadas em audiência, tentando justamente fazer um momento mais abrangente possível e que as informações chegassem a quem precisa. Então, a nossa avaliação foi extremamente positiva e a avaliação que nós tivemos também, o feedback dos vereadores e da população até o momento, corrobora com essa visão nossa.
Bom, o senhor Evaldo Neto, que é o superintendente de Operação Norte da Embasa, como é que o senhor viu essa audiência pública? E aí eu vou tratar não apenas do município de Senhor do Bonfim, mas o senhor tem a responsabilidade de estar acompanhando aí essa questão da região norte. Talvez as questões discutidas em Senhor do Bonfim reflitam ou também digam respeito a outros municípios. Boa tarde.
Boa tarde, Marcário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde a todos os ouvintes aí do programa 98 Notícias. Certeza, né, como o Flávio falou, foi uma bastante proveitosa a audiência ontem, né? Embora estou na superintendência, mas meu início na Embasa foi aqui em Senhor do Bonfim. Eu sou filho aí de Senhor do Bonfim, né? Conheço bem aí todo o sistema de água, como o sistema de esgoto também. Então, para falar da região aqui, né, a gente tem uma propriedade, né, muito boa. E assim, foi como o Flávio falou, foi bastante assim, proveitoso para o momento, né, embora a gente já tenha feito, Marcário, né, entrevista em outra oportunidade lá na Rádio Senhor do Bonfim, falando do mesmo tema. Marcamos também uma reunião com a equipe dos vereadores lá em Salvador, a gente fez uma reunião também para poder estar orientando os vereadores, né, como é tratada aí as questões, né, da cobrança da taxa de esgoto, sobre as obras que estão acontecendo no município de Senhor do Bonfim. E fechamos, né, essa semana, como o Flávio falou, com a equipe da Embasa lá em frente à Câmara Municipal. Era um desejo, né, dos vereadores, da população, estar mais próximo, embora a gente tenha os canais de atendimento da Embasa bem visível lá em Senhor do Bonfim, né? A gente tem uma equipe no SAC, que fica no centro da cidade, tem uma loja de atendimento, temos os canais do WhatsApp, tem o site da Embasa. Mas foi necessário, né, a pedido dos vereadores estar na frente, né? E a gente achou pertinente, né, e tá mais próximo naquela semana a população de Senhor do Bonfim para poder estar trazendo as informações, né, principalmente sobre a taxa de esgoto e sobre a tarifa social, né, que tem aí um viés social de uma taxa relevante para pessoas que não podem pagar uma taxa normal. Então, assim, foi bastante positivo a reunião de Senhor do Bonfim.
Bom, nós estamos conversando aqui com o Evaldo Neto, que é o superintendente da Operação Norte da Embasa, e com Flávio Pimentel, gerente da Unidade Regional de Senhor do Bonfim, trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Flávio, boa tarde. Com que objetivo foi montada uma estrutura para atender a população de Senhor do Bonfim na Câmara de Vereadores? Qual o resultado?
Boa tarde novamente aí, Marconi. O objetivo foi justamente trazer uma uma oportunidade ainda maior para a população de ter o acesso às informações. Nós temos o posto de atendimento no SAC, nós sabemos que essas senhas muitas vezes são limitadas e, diante disso, nós costumamos fazer atendimentos itinerantes. Então, nos povoados, em Tijuaçu, Quissé, nós costumamos fazer esse tipo de atendimento. Por solicitação da Câmara de Vereadores, entendemos que foi uma atitude assertiva, né, de proporcionar esse atendimento também na Câmara de Vereadores. Então, nós fizemos isso durante 3 dias seguidos com a assistência social, nossa gerente comercial, Dariane, ficou presente, mais 2 atendentes. Recebendo essa população, muitas vezes as pessoas nem buscavam um atendimento em específico, mas ia lá só para saber, tirar alguma dúvida, ter uma orientação da assistência social, fazer algum tipo de questionamento, algum tipo de reclamação, e a gente teve essa oportunidade justamente de fazer esse atendimento, e também no SAC, né? Porque algumas pessoas, é importante esclarecer isso, ficaram com dúvidas, eu trouxe aqui as informações da tarifa social, de que só naquele momento poderia se tratar da tarifa social e ter acesso à tarifa social. Então, gostaria de aproveitar aqui o espaço para informar que não. Esse atendimento de tarifa social, ele continua, né, também nos atendimentos que ocorrem no SAC. Então, não era só naquele momento que as pessoas poderiam ter acesso a essas informações e a esse possível cadastramento para quem tem direito naturalmente. No SAC, ele continua esse tipo de atendimento.
Porque essa é uma política da empresa, né? Bem como é também da empresa de energia elétrica. Enfim, tem as políticas sociais, aquelas pessoas que são cadastradas através dos programas sociais do governo federal que podem acessar esse benefício, né?
Correto, Macário. Exatamente isso daí. Então, gerou uma certa dúvida. Então, é importante a gente ter mais esse espaço para poder esclarecer que não. Que hoje, apesar do atendimento, neste momento, não está acontecendo na Câmara, as pessoas podem se dirigir ao SAC e buscar também, quem tem direito naturalmente, a tarifa social e outras informações que julgarem necessárias, né?
Marconi.
Evaldo, hoje a grande polêmica em Seu do Bonfim é sobre a cobrança da taxa para uso do sistema do esgotamento sanitário e a responsabilidade do proprietário do imóvel fazer a ligação interna para a rede?
Realmente, né, só para poder, antes de falar dessa cobrança, né, essa cobrança ela tem um embasamento legal. Né, é bom deixar isso bem claro à população da região, tanto aqui no Conformoso, como no Bonfim e toda a região que assiste a rádio. Existe uma lei, né? Essa lei é uma lei de 98, né? A lei que dá embasamento a essa cobrança da tarifa de esgoto. A lei é a lei 7.307 e foi, né, logo em seguida saiu o decreto dessa lei que faz a regulamentação da lei, que é o decreto 7.765 de 2000. Então, através dessa lei, tem alguns pontos aqui que eu trouxe, né, importante que essa lei fala, eu acho que é a oportunidade de estar passando na população, até para poder ter uma base, para a pessoa saber que não é só porque a Embasa quer cobrar, mas existe uma lei e a lei tem que ser, a gente como empresa pública, a gente tem que seguir as leis também, que normatiza toda a nossa legislação da Embasa. Um dos objetivos da lei é a obrigatoriedade da ligação. A lei exige que os imóveis, tanto residenciais quanto os comerciais, se liguem à rede pública de esgoto quando ele estiver disponível, né? A lei também diz o prazo da ligação. Quando você implementa a rede, né, no município e a rede está apta a operar, né, com sua rede lá na rua, com a caixinha do esgoto no passeio, a lei dá um prazo de até 90 dias, né, para o cliente eles interligar, e os clientes que precisam fazer alguma adequação na casa, ele dá um prazo maior de 150 dias, e a partir disso a Embasa ela poderá cobrar, né, a fatura. Essa cobrança do serviço está, né, no artigo 21, findando o prazo do artigo, a concessionária enviará o CRA, ou seja, os órgãos ambientais, tanto o município como os órgãos estaduais também, ele tem esse poder, né, de fiscalizar, porque é uma questão ambiental, a lei é clara, assim que você coloca essa rede, o usuário é obrigado a interligar por uma questão ambiental. Né? Se você já existe o sistema lá no município, cabe a gente estar usando o sistema para uma questão ambiental. E também a lei, ela estabelece, né, esse prazo, e acima dos 90 dias a Embasa vai faturar. Né? E o caso de Campo Formoso é o caso, né, também a gente já está, a gente vai explicar na frente aqui como é que vai ser o processo de Campo Formoso, e a gente vai estar explicando aqui à população como é que a gente vai fazer esse processo aqui em Campo Formoso.
Pronto, vamos fazer o seguinte então, Marconi, a gente vai conversando aqui com o Flávio e também com o Euvaldo. Senhor do Bonfim, vamos dizer que a coisa está andando e daqui a pouco a gente volta com o Flávio, mas eu queria aproveitar então essa presença do Euvaldo aqui e já perguntar, já que você tocou na questão de Campo Formoso. Campo Formoso está aí em vistas de, não sei se passagem ou como é que está o trâmite aí da Codevasf passar para o município e o município no trâmite de passar para a Embasa. Como é que está? Primeira pergunta é, como é que está essa questão aí para a Embasa receber o sistema de esgotamento aqui do município?
Pronto. A Embasa, ela tem um contrato de programa, né, com o município de Campo Formoso e também com todos os municípios que opera a Embasa. O que é que determina esse contrato de programa, né? Ele determina que afundando esse contrato com o município, a Embasa tem a obrigação, né, na questão do abastecimento de água, né, e do esgotamento sanitário. E a lei, né, a lei 14026 de 2020, ela é uma lei que estabeleceu que até 2033, todo município, né, do Brasil, ele vai ter que estar com 99% de água e 90% de esgoto. Né? Então, esse contrato que foi findado aqui em Campo Formoso, como foi findado também em Senhor do Bonfim, ele tem essa premissa, né, de chegar em 2033 e a gente estar com essas metas estabelecidas. Então, Campo Formoso aí, ela foi agraciada com essa obra da Codevasf. Essa obra da Codevasf, ela já vai dar um aumento da cobertura de esgoto aqui em Campo Formoso. Você vê, hoje a gente está aqui, assim que a gente implantar essas 4 mil ligações que tem hoje pronta para poder ser revista, a gente vai sair de uma cobertura aqui, né, vai aumentar uma cobertura de 26%, né? Então, 26% mais 8% que a gente tem aqui já dos loteamentos Minha Casa Minha Vida, a gente vai estar em torno aí de 40% de cobertura nesse momento. Então, a lei é clara que até 2033 a gente tem que chegar em 90%. Né? Então, a gente tem que fazer todo o planejamento de obras dentro do município de Campo Formoso.
Isso aí já será em Embasa?
Isso vai ser em Embasa. Uhum. Né? E isso já está no contrato e programa assinado com o município. Então, a gente tem aí o dever legal com o município de chegar em 2033 com todas essas obras, né, para a gente chegar no marco do saneamento. Então, essa primeira etapa da obra da Codevasf, né, a gente já vem tratando aí com o município e com a Codevasf já há algum tempo, né, a gente vem acompanhando essa obra desde o início, até porque como a gente vai operar, né, e a gente tem um contrato de operação de sistema, a gente também tem que ter do início acompanhando. Isso foi feito, né, foi feito várias reuniões com a Codevasf e chegou agora no mês de maio, né, onde a Codevasf chamou a Embasa e o município, dizendo que a obra estava finalizando, né, a obra, e que precisava que a Embasa já entrasse até para poder fazer já o trâmite de transferência dessa obra para a Embasa. E assim foi feito. Né? Então, o município, assim que a obra finalizou, né, o município solicitou a entrega da obra para o município, porque o convênio da Codevasf é com o município, isso tem que ficar claro. Entregando o município, faz o quê? Solicita a Embasa, como a gente tem um contrato de operação, né, já findado com Campo Formoso, a Embasa, se a obra estiver 100% pronta, a Embasa vai operar a obra. Isso está sendo feito. Então, o município já comunicou a Embasa, né, oficialmente, e a Embasa começou a fazer a pré-operação do sistema, né, e a gente está seguindo o embasamento legal. O que é que a gente precisa hoje aqui? A gente precisa ver se o sistema está funcionando, né?
Essa pré-operação do sistema que você fala, Euvaldo, ele diz respeito ao quê? São os testes que
os a Embasa está fazendo? O primeiro passo é a gente fazer os testes na rede. Existe toda uma rede enterrada aí, né? Existe sistema de bombeamento que a gente precisa fazer o teste. E para isso o esgoto tem que chegar nessa central de bombeamento para a gente testar a rede, para a água chegar até a estação de tratamento de esgoto. Então isso a gente já começou a fazer esses testes. Estão fazendo aqui, se vocês perceberem aqui em Campo Formoso, caminhando da Embasa em ruas, fazendo os testes, limpando a rede. A gente precisa limpar a rede, né, que muitas vezes fica resto do material da obra em tudo dentro da rede, a gente precisa limpar essa rede. Isso está sendo feito aí nos últimos meses. E com isso a gente começa, né, a fazer os testes no sistema para ver se o sistema está condizente do que foi projetado. Então, para que a gente possa fazer o teste, a gente precisa ter o líquido, né? Né? Então, por isso que a gente está notificando as pessoas para interligar, né, pra gente, na rede de esgoto, para que a gente comece a fazer os testes na rede de esgoto e verificar se a obra está 100% de acordo com o que foi projetado.
Bom, então vamos lá. Marconi, tem pergunta já do ouvinte aí, Marconi, mas só para a gente dar sequência aqui, a Embasa já está em todo esse trâmite aí, ou seja, então a Embasa, ela já está, a gente pode dizer assim, o município, já que tem esse contrato, é claro que tem as contrapartidas e nesse contrato as condicionantes para que a Embasa opere dentro do município, isso aí é feito o trâmite com a prefeitura, o município no caso. Mas dentro desse contexto todo aí, a gente pode dizer assim que a Embasa hoje ela já é a responsável pelo sistema de abastecimento de água, sim, mas de esgotamento também,
também
já é
a Embasa. Isso está dentro do contrato, já é assinado. Antigamente, se você voltar aí até 2007, né, a Embasa tinha um contrato de concessão. Qual é a diferença do contrato de concessão que tinha antes, Campo Formoso, com o contrato de programa que a gente findou agora, né, nos últimos anos aqui com Formoso? O contrato de concessão, ele estabelecia só operação. A Embasa era só para operar o que existia. Se existisse só o sistema de água, a Embasa operava só o sistema de água. Se existisse água e esgoto, a Embasa operava os dois sistemas. Então, não tinha uma obrigação legal dentro do contrato de concessão da Embasa fazer investimentos, né, de crescimento. Então, dependia muito, né, da vontade da política, do governo do Estado, do governo federal, de programas federais, para poder ter a questão das obras e implementar. Com o novo marco de saneamento, né, começou lá a discussão lá em 2007, na Lei 11.445, né, estabeleceu que os novos contratos não podiam ser mais contrato de concessão. As empresas que vai prestar serviço aos municípios, ela tem que já ter um plano de investimento, justamente para a gente fazer o quê? Fazer chegar o saneamento avançar, né, no município. Então, essa lei foi feita lá em 2007, mas ao longo dos anos, né, precisava uma série de ajustes, ou seja, o município tem que fazer seu plano municipal de saneamento, e é uma responsabilidade do município, para depois a Embasa vindar o contrato com o município. O que é que aconteceu ao longo desse período? Né? Muitos municípios no Brasil não teve condições de fazer esse plano, que é praticamente um projeto, um diagnóstico do saneamento do município todo. Muitas vezes é caro. Né? Isso foi se levando, o tempo foi passando, muitos municípios não conseguiram chegar nisso. Chegou agora, perto aí de 2020, né? Essa lei foi implementada com a Lei 14.26 e forçou, né, aos municípios e às concessionárias já a findar esse contrato de programa. Então foi um corre-corre no todo o Brasil, né, porque poderia o município ficar sem contrato de programa e tanto o município como a empresa prestadora ficar sem poder ter recurso federal.
Né? Olha, 1h19, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o superintendente de Operação Norte da Embasa, Ovaldo Neto, e o Flávio Pimentel, gerente da Unidade Regional de Senhor do Bonfim. Trazer Marconi Nunes mais uma vez aqui para a nossa entrevista. Marconi.
Flávio, sobre essa fase de transição e de testes da Embasa aqui em Campo Formoso, nós recebemos, na semana passada, pedidos de ouvintes sobre de quem hoje é a responsabilidade quando existir caso de um esgoto estourar em alguma área, inclusive passamos para o Herculano, que é o gerente aqui do escritório local, um do senhor Gutinho, da rua Humberto de Campos, salvo engano, outro, um vídeo que foi gravado em frente a Cajueiro Motos, na entrada da cidade, e uma fossa que fica jorrando em frente ao Hospital São Francisco. Seria ainda com a Secretaria de Infraestrutura, seria com a Embasa ou a fossa que recebe, por exemplo, os dejetos do Hospital São Francisco, seria da própria unidade hospitalar? Como é que funciona essa situação?
Excelente pergunta, Marconi. Como o Evaldo bem explanou, a gente está em fase de recebimento e teste desse sistema. Então, esse tipo de situação ela é muito comum nesse período. Né? Nós temos aí o caso do hospital, você até já tinha conversado comigo em outra oportunidade, que precisa de uma pequena intervenção para que o hospital consiga assim, interligar a nossa rede. Então, isso hoje é nossa responsabilidade. A partir do momento que a gente tem um contrato ativo, essa segurança jurídica que existe aqui dentro do município de Campo Formoso, e essa obra já é passada pela gente, a responsabilidade passa a ser nossa. Naturalmente que a cobertura, a nossa meta é 90% até 2033, essa cobertura ainda não está, né, da forma que a gente gostaria. Então, é possível que tenha tipo de problemas desse tipo que você relatou, que ainda não tem rede disponível. Né? Então, geralmente, a gente faz junto com a prefeitura, até porque somos, né, contratados para isso também, para buscar uma solução junto. Então, a gente ou esgota uma vala, ou dá um apoio técnico à prefeitura, a prefeitura também nos apoia nisso, justamente para poder remediar esse tipo de caso. Onde tem rede, e geralmente são pequenas intervenções, a gente já atua de imediato. Como eu relatei, início de sistema, isso é muito comum, gera esse tipo de transtorno, gera esse tipo de dúvida. Hoje nós temos caminhões, equipes aqui já disponíveis, né? Muitas vezes nós deslocamos equipes de Senhor do Bonfim para vir dar um suporte quando é um problema mais grave ou uma quantidade de problemas que muitas vezes uma equipe só não vai dar conta, justamente para poder sanar no prazo mais curto possível e gerar o mínimo de transtorno, né? Então a gente espera que com o tempo, sanando esse problema, identificando onde que estão os gargalos, essa lavagem de rede serve, que o Evaldo citou, ajuda muito nessa identificação, e muitas vezes a gente se antecipar para que não chegue nesse nível de estar extravasando na rua. Então, se está chegando 2, 3 casos, é porque a gente conseguiu resolver 30 com a lavagem de rede preventiva, não tenha dúvidas disso, né? Então, geralmente, a gente tem esse cuidado nesses testes todos para poder minimizar o máximo possível os transtornos. Então, eu creio que, com o passar do tempo, esse tipo de situação vai ser remediada.
Sobre os informes da Embasa com relação a fazer esse comunicado à população do período de implantação da ligação interna à rede. Esse informe, ele continua sendo entregue, foi suspenso? Como é que ficou a situação?
À medida que esses trechos da cidade são liberados pelo nosso setor operacional, ou seja, o setor operacional, ele vai nos trechos, faz os testes, libera e fala, aqui já está apto a receber esgotamento sanitário, os clientes já podem se interligar. Então nós efetuamos essa notificação, é dado um prazo de 90 dias, e o cliente tem esse prazo para poder fazer essa interligação. Essas notificações, elas continuam. Naturalmente que alguns bairros ainda não estão 100% notificados, porque não foi 100% liberado. Então quem já recebeu esse tipo de notificação da Embasa, é porque a Embasa já deu todo o aval para que, ó, interligue, não deixe o esgoto na rua, justamente para você poder contar com o nosso serviço.
Só antes de passar por volta, só complementar, porque o que o Marconi traz aí é o seguinte, são informações que nós recebemos, é de que a Embasa estava entregando uma carta orientando o cliente, orientando o cidadão de Campo Formoso ao procedimento que ele deveria fazer, adequação na sua rede, bomba para se precisasse elevação, no caso lá, fazer toda a adequação dentro do sistema, até o PV, acho que é o PV, né? O ponto de recebimento ali para jogar para dentro da residência, o cidadão teria que fazer tudo, ele teria um prazo de 90 dias, de 150 dias, que o Evaldo até comentava aqui no início. Posteriormente, essa carta, nós recebemos aqui a informação de que ela foi suspensa, de que não estaria mais sendo entregue. Isso nos foi passado, inclusive, pela agência de correios local, não é, Marconi? O pessoal informou que não estaria mais, que foi suspenso. Bom, e aí ficou aquela coisa por parte de quem já recebeu, o que deveria fazer, e quem ainda não recebeu, independentemente de estar na mesma rua, no mesmo bairro, mas que no momento não estava em casa, então não foi entregue. O que fazer? Gerou toda essa dúvida e toda essa questão aí. Bom, dito e posto isso, fique à vontade.
Pronto, só complementar aqui a Flávio, né, e vou responder essa pergunta. Então, assim, a gente está numa fase de pré-teste, como eu já falei aqui. Então, a gente precisa que as pessoas interliguem para a gente saber e testar, né, a rede, se tiver algum defeito na rede, se tiver algum problema para que possa estar, né, se a gente puder resolver ali imediato, a gente vai resolver. Se não puder, a gente também vai estar notificando o município, né? A gente está em fase de teste, a gente precisa atestar a obra para isso deixar claro, a gente está em fase de teste ainda, né? Então a gente precisa notificar os usuários para interligar, para criar o esgoto, né? Porque se a gente não botar o esgoto na rede, como é que a gente vai fazer teste? Como é que a gente vai saber se aquele PV está funcionando tranquilo, se aquela caixa que está no passeio não está entupida, né? Então a gente está fazendo isso aí desde o início, então a gente começou lá já de trás para frente, ou seja, do lugar mais baixo, e vem limpando, e a partir que a gente limpa a rede, vê que a rede está ok, a gente notifica o usuário justamente para criar, né, a interligação do usuário. A gente sabe, né, que muitas vezes o usuário, muitas vezes ele não está preparado, a casa dele, né, mas a gente está seguindo uma lei estadual, né, para deixar claro para você, a gente está seguindo, tá, não é uma coisa assim, da vontade da Embasa, né, é uma lei que estabelece. Então a gente notifica o usuário e dá 90 dias para ele interligar. Isso a gente está fazendo. Sobre a questão assim da notificação, eu que solicitei a Flávia, falei, dá uma segurada aqui. Até como juntou muitas dúvidas à população, vale a pena a gente fazer primeiro um esclarecimento. Eu acho que uma falha de comunicação nossa. Era para a gente estar comunicando à população de como deveria. Eu acho que faltou isso, né? Nas nossas obras que a gente faz, que a Embasa executa, que não foi o caso aqui, que não foi o uso, em Senhor do Bonfim. A gente tem toda uma equipe social antes, né? Bate em casa, né? Explica a importância do saneamento, explica a população assim.
Tem toda uma campanha.
Tem toda uma campanha. Mas a questão aqui de Campo Formoso, eu acho que faltou essa comunicação aqui. É por isso que eu pedi para segurar, falar, a gente vai dar uma entrevista, né? Se for possível, a gente vai marcar também uma audiência pública, né? Como a gente fez em Senhor do Bonfim, para esclarecer a população, né? Não só da taxa, mas sim de explicar o benefício, né? De um sistema de esgotamento sanitário. Hoje, ontem eu estava lendo aqui, até antes da comunicação de Senhor do Bonfim lá da audiência, né? E eu estava baixando o ranking que saiu agora do Trata Brasil, que é a empresa que faz todo o cenário de saneamento do Brasil, e vi poucos municípios da Bahia, né? Ou seja, só tem Vitória da Conquista, que está numa condição melhor, mas ainda a gente ainda está muito longe, né, do cenário de estar, tá, né, com cidades bem saneadas. Então, essa é a oportunidade que a gente tem para mostrar à população da importância da obra, né? Só a taxa, né? Que vai estar, muitas vezes a gente está falando só de taxa em taxa e esquece de falar sobre a importância de uma obra dessa tão grandiosa, que muito tempo não se fazia, né? Se você vai lá, ver aí 20, 30 anos, né? E aí o cenário é caro, claro, né? Que não aparece quase nenhum município do interior da Bahia no cenário de saneamento nacional. Por quê? Porque não se pensava em saneamento, né? Se gastava em pavimentação, em calçamento, como a obra de esgoto fica enterrada, né? Muitas vezes não é vista pela população, gera esse transtorno, muitas vezes, de quebrar a cidade, isso não era visto. Então hoje, por lei, por isso que a lei foi forçada, essa lei 14.026, ela forçou, né, o município, a empresa prestadora, o Estado, né, a nível federal, de investir em saneamento. Então a gente tem até 2033, para a gente chegar aqui em Campo Formoso com 90%, e quando a gente fala em obra de saneamento, a gente não só fala e tirar o esgoto, a gente está falando de saúde. Estava falando ontem em Senhor do Bonfim que a cada R$1 investido em saneamento você economiza 4 na saúde. Quantas pessoas morreram por falta de saneamento, né? Então é isso, é importante que a gente tem que comunicar à população, não só de Campo Formoso, mas toda a população que está tendo. A gente está com obras em vários lugares da Bahia, né? Capim Grosso, a gente está finalizando a obra de Capim Grosso, Riachão a gente já está começando, Itiúba. E a gente vai ter até 2033 aí, que a gente vai ter que estar com essa meta de 90% de obra de saneamento em todo o estado da Bahia.
Uma entrevista ao vivo hoje com o superintendente de Operação Norte da Embasa, Evaldo Neto, e Flávio Pimentel, gerente da Unidade Regional de Senhor do Bonfim, Marconi.
Evaldo, esse saneamento iniciou praticamente há 15 anos. Foi abandonado pela empresa Soenge, que decretou falência, e depois retomado pela Codevasf em um outro contrato. Só que boa parte dessa estrutura foi construída e as pessoas começaram a utilizar o sistema sem permissão e interligar o cano do imóvel saindo do banheiro direto do sistema. Isso provocou muito transtorno. Ficou jorrando dejetos pela rua, teve que desobstruir. Qual a recomendação do senhor sobre, para quem faz esse tipo de atitude sem permissão, antes do sistema estar funcionando? Lembro muito bem aqui que teve gente que passou por um perrengue, porque não entupiu o sistema e o dejeto retornou para casa. Isso acabou prejudicando muita gente por conta própria de utilizar o sistema sem estar funcionando.
Correto, Marcondes. O que acontece? É por isso que a Embasa, quando ela, como é o caso da obra de Senhor do Bonfim, né, antes de começar qualquer intervenção, né, no logradouro, na rua, vai uma equipe social, casa em casa, né, fazendo essa orientação. Ó, não interligue, a gente vai passar a rede, vai botar sua caixinha aqui, mas lá na frente lá da rua, não vai estar pronto. Então, se você interligar agora, né, o esgoto pode voltar para sua casa e gerar esse transtorno. Então, assim, a gente já faz esse trabalho agora em obra, né? E, como você falou aqui em Campo Formoso, ainda aconteceu esse problema aqui, né? A gente está tendo alguns problemas no IPV, muitas vezes o IPV que a pessoa jogou, entupiu, porque justamente estava voltando, e muitas vezes aí está tendo um retrabalho, né, da equipe nossa, de estar tendo que quebrar os PV para poder...
Tem PV até concretado, né?
Concretado, então isso aí muitas vezes leva a gente até ter um trabalho maior aqui, para até botar o sistema a funcionar, e gera todo um transtorno na cidade, né, de muitas vezes ter que abrir a rua de novo para fazer. Então assim, a gente está fazendo esse levantamento, onde a gente pode, aquilo que eu falei, onde a gente está podendo corrigir com a equipe nossa, a gente está corrigindo, e o que a gente não puder... Né, corrigir, a gente vai estar levantando um relatório que a gente está fazendo, né, para poder passar depois para o município também, ó, a obra está tendo algum problema em algum caso, né? Claro, o que a gente puder corrigir para ser mais rápido, até para entregar o sistema para a população, a gente está corrigindo. O que não puder, a gente vai sair aí até o final dos próximos meses aí com um relatório para dizer, ó, prefeitura, né, o Codevasf teve algum problema no sistema, enfim. Então a nossa equipe está trabalhando para isso.
Ó, o Elvado até já falou sobre essa questão aqui, mas eu vou deixar uma pergunta, a gente responde depois do bloco comercial. O ouvinte diz, na minha rua atrás da igreja presbiteriana, ela no centro da cidade, não passou rede de esgoto e nem tem as caixas nas calçadas. O que fazer? O Elvado até já falou, mas daqui a pouquinho a gente volta, ele responde essa questão aí juntamente com o Flávio. Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o superintendente de operação Norte da Embasa, Euvaldo Neto, e o Flávio Pimentel, que é gerente da unidade regional de Senhor do Bonfim. E uma pergunta que foi repetida em várias oportunidades aqui, em várias vezes, né, Marconi? Está chegando bastante aí, é o seguinte, foi o que eu fiz antes de ir para o bloco. O ouvinte diz que atrás, na sua rua, atrás da igreja presbiteriana, para o pessoal ter mais ou menos uma noção, aqui é no centro da cidade, e ele diz que não passou rede de esgoto e nem tem as caixas na calçada. O que fazer? Chegou aí de várias outras ruas, mas é a pergunta básica, todas nesse sentido, a rua que não passou a rede de esgoto, não tem a caixa, o que fazer?
Excelente pergunta aí do ouvinte, né? Eu acho que a maioria das dúvidas, não só aqui em Campo Formoso, mas também onde a gente passou em Senhor do Bonfim, onde a gente passa, tem essa dúvida. A Embasa, ela só vai cobrar, notificar, né, depois que a rede passa pela rua, que tem aquela caixinha, que a gente chama caixa de inspeção, no passeio, e o sistema estiver apto a operando, funcionar. Então, quando tiver todas as etapas vencidas, a gente notifica a população, né? E depois de notificado 90 dias, a população está apta a fazer as ligações na rede da Embasa. Então, assim, se teve alguma notificação em ruas, né, que não tem a rede, que não tem aquela caixinha no passeio, deixar bem claro, ó, tem que ter a rede e a caixinha no passeio. Se tiver só a rede e não foi colocado... O ramal, o que é ramal? É a ligação do passeio à rede coletora que passa na rua. Se não tiver isso, a Embasa ela não pode cobrar. Ou seja, a gente só pode cobrar se a gente deu a estrutura para o nosso cliente. Então, se tiver algum usuário que recebeu essa cobrança, a gente pede que desconsidere ou procure a loja, né? E que a gente não vai fazer essa cobrança onde não tem a rede, a estrutura completa, como diz a lei. Tem que ter a caixinha, a rede funcionando, para a gente poder notificar e cobrar.
Marconi.
As perguntas dos ouvintes que estão recebendo o comunicado, mas não passou a rede na sua rua, e outra mora em um chamado local, determinado beco, que dá acesso à rua do esgoto, que porém também... não teve o acesso e recebeu o comunicado. O que fazer?
Foi o que o Evaldo acabou de responder agora. Marconi estava aqui na correria, né?
Só complementar, né, do nosso compromisso, que eu já falei. A gente tem até 2033 para chegar a 90%. Então, essa obra é uma etapa, né? Ela só tem a cobertura hoje de 26%, ela só chega, né? E com as obras complementares. Quais são as obras complementares? Inclusive, eu vinha conversando com o Flávio de Bonfim para cá, que a gente já está fazendo um levantamento, onde só precisa só do ramal. A gente chama de adensamento, onde já tem a rede, não foi feito o ramal. A unidade de Bonfim, a Embasa, já está levantando, para que a gente possa fazer todos esses levantamentos, fazer o projeto e está licitando aí as outras etapas complementares da obra da Codevasf, como também das bacias, né, que não foram contempladas nessa obra da Codevasf. Então a gente tem essa missão, o contrato de programa ele é bem claro lá, a data, o dia... né, e os valores que a gente precisa investir em Campo Formoso para chegar até 2033 com os 90% de cobertura de esgoto.
Perguntas aqui ao Flávio e também ao Euvaldo. Tarifas sociais, né? Vocês já até pontuaram aqui alguma coisa, e também o plano de investimento da Embasa, que você falava agora há pouco, até 2033 para chegar a 90%. Eu me recordo que no mês de maio, o Marconi Nunes esteve acompanhando, inclusive, a assinatura do contrato com a Embasa no gabinete do prefeito aqui de Campo Formoso, e foi pontuada essa questão. O Marconi trouxe essas informações, a gente lembrava até agora há pouco aqui com o Flávio e também com o Euvaldo, daquele contrato, porque o contrato assinado com o município diz respeito ao investimento no esgotamento, mas também a ampliação do sistema de abastecimento de água para comunidades aqui do município de Campo Formoso. Essas duas questões.
Eu vou falar sobre a tarifa e vou deixar o Flávio falar sobre os investimentos, que ele está mais no dia a dia aqui e está acompanhando.
Está mais próximo aqui. Pronto. Também, né?
Sobre a tarifa, eu vou falar um pouco da tarifa. Ontem a gente falou do senhor do Bonfim, isso é uma dúvida também da população, que muitas vezes a propaganda, né, que chega, a informação que chega é dos 80%, né? Às vezes fala 80%, mas 80% em cima de quê? Né? Em cima do consumo de água. Então, 80% de consumo de água. Quem consome pouca água, paga 80% de esgoto, vai ter uma taxa menor de esgoto, né? Um valor menor.
O cara paga R$50, para a gente exemplificar, paga R$50 na conta de água. Ele vai pagar mais 40 na conta de esgoto, mas, que vai chegar R$90 na conta dele.
Né? Aí eu fiz uma conta rápida, né? Inclusive eu pedi para fazer esse levantamento já a nível da superintendência, só para você ter uma ideia, Marcário, né? Mas, ó, 70% dos nossos clientes, né, do interior da Bahia, ele consome até 6 mil litros de água, o mínimo, né? Para você ter uma ideia, o valor do mínimo só da água é R$43,23. Então, 70% hoje do nosso usuário, ele está nessa faixa, né? Só 30% que ultrapassa isso. Então, hoje, a água se paga R$43,23, 70%, grava esse número, né? Quando você implementa o esgoto, a taxa de esgoto, você vai ter um acréscimo no valor de R$34,58, né? Então, a água e esgoto vai estar para a faixa mais ou menos de R$77,81. Então, a população, para você ver, usuários nossos de Campo Formoso está numa faixa aí, né? Com água R$43, esgoto R$34. Aí eu vejo assim, hoje, se você me fazer uma pergunta, Valdo, é caro R$77,81, a taxa normal, né? 70% hoje dos meus clientes está nessa faixa, né? Quanto é hoje uma internet? Aí você fala, uma internet hoje está R$80, R$90. Aí se você hoje botar um crédito no celular, quem não tem, quer botar um crédito de dados aí, é R$20 que dá para 2 dias. Aí você vê, hoje você com 6 mil litros de água, você gera em torno de 80% de esgoto, conforme os estudos. São 4.800 litros de esgoto. Se você dividir pelo preço que paga, você está gastando mais ou menos 0,01 centavo para você tratar um litro de esgoto. Para você devolver uma água para o meio ambiente ali. Hoje eu conheço aqui Campo Formoso, tem várias nascentes, para você entregar uma água, né, para poder para o meio ambiente. Então, assim, estou falando da tarifa normal. Aí eu vou entrar agora para a tarifa social, né? E aí, essa lei da tarifa social é uma lei lá de 2004 que estabelece aí uma taxa social. Isso é importante de frisar aqui a população, né? Que tem direito, isso aí a gente vai deixar aberto aqui, inclusive a gente vai estar mais fazendo essa comunicação para quem tem direito. Eu acho que boa parte já das pessoas que tem direito já recebe, né? São poucas pessoas, você tem ideia, a gente abriu esse canal lá na Câmara de Senhor do Bonfim, né? E das quase 60 pessoas que foram lá, 3 ou 4 que tinham direito, que muita gente não sabia, mas o restante já tinha, né? Já tinha. Então, para a tarifa social, existe aí na Embasa uma tarifa social, para você ter uma ideia. Você sabe qual é o valor da tarifa social, Marconi? R$15 de água, né? Você tem 6 mil litros de água por mês, quem tem Bolsa Família, e tem outros critérios também que eu vou falar aqui, e paga R$15,72 por água, né? Aí lembra que eu falei quanto é um crédito de celular? R$20. Muitas vezes vai dar 2 dias. E você tem uma água tratada de qualidade na torneira, e quem está inscrito na tarifa social paga 15. Ah, eu valo de 80% do esgoto. Então, 15 mais 80% vai de R$15,72. Você tirando 80% é R$12,58. Então, você vai estar agora de 15 de água mais R$12,58, vai para R$28,30, né? Você tendo água de qualidade, né? E tirando, muitas vezes, quem está na tarifa social são pessoas que estão, né, em bairro periférico, né? Onde o esgoto está na célula, no céu, na porta de casa, onde a criança está brincando no esgoto, né? Então você está pagando ali R$12,58 para tirar um esgoto, para ter saúde, né? Um filho seu, né? Quantas crianças morreram, né, por falta de saneamento no Brasil? Se tivesse pagado R$12,58, quantas crianças não estavam vivas hoje? Então, a gente tem que ter essa questão da tarifa social, da tarifa. Quando a gente fala em tarifa, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Muitas vezes quando a gente vende que a tarifa é 80%, 80% de quanto? Qual é a quantidade de pessoas que está dentro dessa tarifa.
E o retorno disso, né? O retorno disso para a população. Né?
Então, dizer a você que a tarifa em base aí, né? Está aberta a nossa loja de Campo Formoso. Quem tiver dúvida, vou só falar rápido aqui. Quem tem direito à tarifa social, inscrito no Bolsa Família, né? Ser titular da ligação de água e não ser titular de mais de uma ligação. Claro, se você tiver 3, 4 imóveis, você não tem um poder aquisitivo maior, né? Imóvel com até 60 metros quadrados, ou seja, é o suficiente para, né, população de baixa renda. Ter o máximo de 8 pontos de água, porque quando você tem mais pontos de água, gasta mais água. Quem gasta mais água, quem tem mais poder aquisitivo, né? E o padrão da cobra ser monofásico, porque se você tiver muito equipamento, né, se deixa de ser monofásico, tem que ser bifásico, e aí consiste que a pessoa, né, precisa dessa tarifa social. Então esses são os critérios da Embasa. Né, as pessoas que se enquadrar nesse critério que eu falei agora, e dizer a vocês que nosso canal de atendimento também tem, nosso site da Embasa tem lá os critérios também, quem tiver, não ouviu tudo aqui, que quiser, né, fazer essa pesquisa, e quem tiver dentro desse critério pode procurar nossa loja, a Embasa vai lá, você vai abrir, a Embasa vai lá no seu imóvel, vai visitar, e se tiver direito, a Embasa é uma empresa do Estado e uma empresa social, a gente não está aqui querendo esconder quem tem direito ou não. Se tiver direito, procura a nossa loja, quem vai estar lá com o nosso atendente para dar esse benefício para quem precisa.
Bom, a gente já está com o tempo estourado aqui, mas dá tempo a gente ouvir ainda aqui o Flávio sobre a questão dos investimentos, porque a gente fez a pergunta, o Evaldo antecipou e falou sobre a questão das tarifas, e a gente traz então o Flávio para falar sobre os investimentos aqui no município.
Muito bem, Macário. Como vocês já bem colocaram aí, nós temos um contrato aqui, né, firmado com o município, e dentro desse contrato nós temos uma série de compromissos que devem ser cumpridos. Então, muitos desses compromissos levam em conta nós fazermos obras e intervenções para levar água para a zona rural. Isso é uma política de Estado, né, levar água para essas populações que mais precisam, tanto na quantidade quanto na qualidade que a Embasa impõe. Então, um destaque muito relevante aqui, que eu sou sempre questionado, o Marcones é muito, muito diligente, ele sempre me procura buscando essas informações, é a obra de Lagoa da Roça e Caraíba, vocês também chamam de Caraibinha, né? Uma obra que já está finalizada pela Embasa, foi num montante aí de 2 milhões e meio de reais, quase 10 quilômetros de adutor de água tratada e 2 elevatórias. Então, lá já está finalizando, faltando apenas a energização de uma das elevatórias por parte da Coelba, que deve acontecer até o final de agosto. E isso findado, nós teremos aí esse compromisso de contrato atendido e essa população já com acesso. Como o Evaldo bem falou aqui na fala dele, em base à empresa social. Imagine um investimento de 2 milhões e meio de reais, 800 ligações em Lagoa da Roça e Caraíba, é um recurso que a gente sabe que não visa o retorno financeiro, né? E muitas dessas pessoas certamente vão ter acesso à questão da tarifa social. Então, é essa função social que a Embasa tem que está sendo cumprida. Nós finalizamos aqui a obra de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento de água aqui dentro de Campo Formoso. É uma obra que nós chamamos de obra estruturante, porque ela pegou desde a captação que ocorre na barragem do Empim até situações de ampliação de elevatórias aqui dentro da sede. E essa obra já foi finalizada, um investimento de quase 4 milhões de reais, que já aumentou a oferta de água dentro aqui do município em 38%. Então, para podermos tanto melhorar o abastecimento dentro da sede, quanto cumprir com esses compromissos de contrato e levar água para essas populações rurais, nós precisávamos dessa ampliação de sistema e ela já foi finalizada. Hoje, Campo Formoso já conta com essa obra finalizada. Para futuro, que eu sei que é uma curiosidade de algumas pessoas, nós temos em andamento um projeto de implantação de Baixi Puxadeira, mas não só Baixi Puxadeira, leve em conta também aqui Boi Morto, Cercadinho, Mandacaru, Abóbora, Angico, Cerrado, então uma obra grande, uma obra robusta. Esse projeto está sendo finalizado, vai ser cerca de 30 quilômetros de rede de distribuição, uma adutora de 15 quilômetros, a gente está estimando aí um valor de obra de perto de 5 milhões de reais, então para levar água para toda essa população, uma população beneficiária de aproximadamente 4 mil habitantes. Então esse é o nosso compromisso, né? Levar essa água em quantidade e qualidade tratada, cumprir não só contrato, aqui não é só porque está no papel, porque está no contrato, que é obrigado, não. É cumprir a função social da Embasa e garantir Campo Formoso seja uma das cidades, além de mais saneadas da Bahia, mas que tenha o acesso à água potável em todas as torneiras aqui da população.
Olha, nós recebemos aqui uma série de perguntas, mas nós já estouramos o nosso tempo aqui em 11 minutos, e é claro, a gente vai aproveitar a vinda do Flávio e também do Evaldo aqui, e a gente, após o término da entrevista ao vivo aqui, nós vamos gravar uma outra parte de um material que nós vamos colocar no próximo programa aí, trazendo outras informações, inclusive esclarecendo dúvidas do ouvinte, e já assumiu o compromisso aqui com o Flávio e também o Evaldo, né, Marconi, deles, de acordo com a agenda, e a gente sabe que a agenda não é muito complicada aí para estar adequando, mas para estar no outro momento aqui trazendo esclarecimento aos ouvintes do Jornal 98 Notícias, aqui de Campo Formoso, mas também que vale para muitos outros municípios que também estão acompanhando, e o trâmite é o mesmo, as questões são basicamente as mesmas aí. Então a gente agradece aqui, Evaldo, muito obrigado, Flávio, muito obrigado pela presença de vocês conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje.
Marcado, eu que agradeço essa oportunidade de dizer assim à população de Campo Formoso, quem está aberto, né, é o função nosso como funcionário público, né, de prestar esclarecimento para toda a sociedade, viu? Então, aberto aí para os próximos, para vir aqui fazer entrevista, para ir na Câmara dos Vereadores, junto à população, né, para poder tirar todas as dúvidas da questão de saneamento básico em Campo Formoso e em toda a região.
Flávio, muito obrigado também.
Agradecer aqui a oportunidade. Sempre que vocês quiserem nos convidar, nós viemos aqui. Viremos aqui. Marcos aí sempre me procura via WhatsApp, tirando dúvidas. A gente sempre tenta responder tempestivamente, né, mas a correria é grande. Além de Campo Formoso, nós temos mais 19 cidades para cuidar e cada um tem suas questões. Mas, em linhas gerais, enquanto empregados públicos, enquanto pessoas que querem contribuir para o desenvolvimento regional, a gente está à disposição para vir aqui trazer os esclarecimentos.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui com o Evaldo Neto e o Flávio Pimentel, representantes da Embasa, falando sobre o abastecimento de água como um todo, mas também sobre a obra de saneamento básico no município de Campo Formoso e também Senhor do Bonfim.